dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu amo você. E não importa o que vão. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você.
Meu amor, volta pra mim, velho. Tô morrendo de saudade. Eu quero só você.
Mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai vir. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. E da minha vida você não merece saber. Se o seu telefone tocar lá atrás, 3 ou 4 da manhã,
eu não voltei atrás.
Que?
Faça o que sempre fez
e não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá atrás, 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Que nenhuma lágrima minha vai vir. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você.
Joga a mãozinha pra cima.
Da minha vida você não merece saber. Diz, diz. Mas
seu telefone.
Deixa o outro vir e fazer. esquecer e só lembrar quando quiser me ver. Você quis partir, arrumei um outro amor, você aparece aqui, pedindo pra voltar como se fosse fácil assim. Mas a vida continua e eu também não quis ficar te esperando voltar pra mim, se tocar que eu sou o que você sempre quis.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90.3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência a partir de agora aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Justiça determina a internação provisória de adolescente de 13 anos que matou duas inspetoras no Instituto São José, aqui em Rio Branco.
Estado recebe técnica do Ministério da Educação para garantir apoio a vítimas da tragédia.
E ainda, avião de pequeno porte cai dentro do rio no município de Jordão.
Operação da Polícia Militar resulta em prisão por tráfico de drogas na BR-364, em Tarauacá.
Microempreendedores do Acre vão ter uma programação durante todo o mês de maio.
Lula se encontra com Donald Trump nos Estados Unidos.
Supremo Tribunal Federal endurece regra e reforça veto a novos benefícios no judiciário.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina recolhimento de produtos da marca IP.
Tribunal de Justiça do Acre realiza em Cruzeiro do Sul mutirão de serviços voltados às pessoas em situação de rua.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Estamos às 17 horas e 3 minutos, agradecendo como sempre sua sintonia, sua audiência e claro também a carona através do rádio do seu carro. Olha, a gente já quer dizer para você que está nas imediações do terminal urbano da cidade, ali precisamente na nossa Avenida Ceará, trânsito já bastante intenso ali pelaquela região, tá bom? Como também para quem vai no sentido do bairro Aviário. Outro ponto também que podemos estar destacando é Rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta, trânsito também já bastante intenso, como também próximo ali à Rua Rio de Janeiro, temos a Rua Minas Gerais, trânsito também bastante intenso, principalmente ali nas imediações do Bola Preta, tá bom? Sentido ali o bairro Sobral. Vamos ter muita atenção, muito cuidado no trânsito. Você que está no trânsito, não deixe de usar o cinto de segurança. Afinal, o uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil, embora muitos condutores optem por ignorá-lo. Esse dispositivo de segurança é fundamental e eficaz, sendo obrigatório nos bancos da frente e dos bancos traseiros. A infração em não utilizar o cinto de segurança é considerada grave e gera uma multa, além da perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para sexta-feira. Em todo o estado, a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 31 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Iptaciolândia e Chapuri, e nos municípios da Regional do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 29 graus. Já na Regional do Purus e em Feijó, Tarauacá e Jordão, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 30 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 6 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta quinta-feira com notícia internacional. Olha, o presidente Donald Trump diz que Lula é muito dinâmico, elogia a reunião e fala que novos encontros ocorrerão. Vamos conhecer detalhes na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira foi muito produtivo, informou o líder dos Estados Unidos pelas redes sociais. Segundo a postagem, a agenda tratou de diversos temas, incluindo o comércio, com destaque para as tarifas impostas às exportações de produtos brasileiros. Foram 3 horas de conversa, informou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Essa viagem a Washington vinha sendo articulada desde março, mas acabou sendo adiada por causa do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Trump chamou Lula de o dinâmico presidente do Brasil e informou que representantes dos dois países têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Disse ainda que outras reuniões serão agendadas para os próximos meses, se necessário. Segundo o governo brasileiro, outros temas bilaterais tratados foram combate ao crime organizado transnacional e minerais críticos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E o Supremo Tribunal Federal endurece regra e reforça veto a novos benefícios no judiciário. A decisão proíbe novos benefícios fora da lei e exige transparência. A reportagem é de Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
O Supremo Tribunal Federal reforçou nesta quarta-feira a proibição de criação de novos benefícios a juízes e membros do Ministério Público. A decisão foi assinada pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, que já atuaram como relatores em diferentes ações no STF sobre esses privilégios, que ficaram conhecidos como penduricalhos. A partir de agora, está vedada a criação, a implantação ou o pagamento de qualquer parcela de caráter remuneratório ou indenizatório que não esteja prevista em lei, inclusive benefícios criados após a decisão de março. Quem descumprir a ordem pode responder penal, civil e administrativamente. A medida vem após reportagens mostrarem que diversos tribunais passaram a criar novas gratificações, mesmo depois de o Supremo ter limitado, em março, o pagamento dos benefícios. Na ocasião, por unanimidade, a Corte determinou que auxílios e gratificações não podem ultrapassar 35% do teto constitucional, equivalente a R$ 16.205. Lembrando que o teto está em R$ 46.300. Entre os casos que motivaram a nova decisão estão o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aprovou o pagamento retroativo de licença compensatória, e o Ministério Público de São Paulo, que criou uma gratificação para preenchimento de vagas em comarcas de difícil o acesso. Dino também determinou que presidentes de tribunais, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, procuradores estaduais e defensores públicos sejam formalmente notificados da proibição. Além disso, o STF reforçou a obrigação de transparência. Todos os órgãos devem publicar mensalmente em seus sites o valor exato recebido individualmente pelos membros, com discriminação das rubricas, sob pena de responsabilização por divergências entre o que foi divulgado e o que foi efetivamente pago. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Tribunal de Contas da União aponta aumento no número de processos contra planos de saúde. A judicialização é consequência de falhas na regulamentação. A reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O número de novos processos judiciais relacionados a planos de saúde saltou de 170 mil em 2022 para mais de 300 mil em 2024. De acordo com a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, o aumento de judicializações é consequência de falhas na regulamentação para definir quais procedimentos de alto custo são ou não de cobertura obrigatória pelos planos. Em plenário, nesta quarta-feira, os ministros do TCU também apontaram limitações orçamentárias na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que podem comprometer a qualidade da assistência e pressionar o Sistema Único de Saúde. Embora a ANS tenha receitas próprias, por meio de taxas e multas, parte desses recursos vão para o orçamento da União. A ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde e ela é responsável por fiscalizar e regular as operadoras de planos de saúde no país. A auditoria também concluiu que o setor ainda opera com base no volume de procedimentos e não nos resultados e na qualidade do atendimento. O TCU também identificou limitações na transparência e integração de dados. Além disso, faltam estudos específicos para medir o impacto econômico da judicialização. As despesas judiciais das operadoras de planos de saúde atingiram cerca de R$4 bilhões por ano. Embora esse valor represente 1,5% das despesas assistenciais, ele consome mais da metade da margem operacional do setor. Em paralelo, os planos de saúde registraram um aumento de 327% nos preços em cerca de 20 anos, um valor que corresponde a quase o dobro da inflação oficial. Segundo o ministro do TCU, Bruno Dantas, as determinações e recomendações do tribunal são para fortalecer a governança da agência.
E, sem dúvida, este relatório contribuirá muito para o aperfeiçoamento da gestão na agência que o Dr. Wadir Damus assumiu há pouquíssimo tempo e terá uma bússola para aprimorar os trabalhos e a gestão dessa importante agência.
Após a auditoria do TCU, um plano de ação deve ser elaborado em até 180 dias. O setor de planos de saúde movimentou mais de R$308 bilhões em 2024 e atende mais de 50 milhões de pessoas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E a ministra da Mulher, Márcia Lopes, defendeu na Câmara dos Deputados o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A reportagem é de Daniele Longuinho, da Rádio Nacional.
O governo federal pretende lançar até outubro deste ano o novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, com propostas deliberadas durante a última Conferência Nacional promovida pelo Ministério das Mulheres no fim do ano passado. Foi o que informou a ministra Márcia Lopes nesta quarta-feira durante debate promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
E essas 60 propostas estarão no Plano Nacional de Política para as Mulheres, que nós partimos do último plano para atualizar e para apresentar para todo o Brasil, junto com o Conselho, junto com todos os estados e municípios, esse novo Plano Nacional de Política para as Mulheres. A gente pretende que até setembro, outubro esteja pronto.
Pelo requerimento, a audiência com a ministra das Mulheres se deu neste momento em que o país enfrenta um aumento significativo dos casos de misoginia e de violência contra as mulheres. Márcia Lopes defendeu que o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado em fevereiro deste ano, depende da atuação política dos gestores estaduais e municipais para ampliação de organismos de políticas para mulheres, as OPMs.
E que nós só vamos mudar essa realidade do feminicídio quando a gente alterar as relações políticas e as relações de compromisso ético dos estados e dos municípios. Nós saímos de 258 OPMs para 1.450 OPMs e nós queremos organismos de política para as mulheres nos 5.570 municípios. E é claro que esta casa também tem responsabilidade sobre isso.
A ministra das Mulheres também defendeu a aprovação do projeto de lei para combater o discurso de ódio contra mulheres na internet.
Tem uma lei aqui tramitando sobre violência digital. Isso nos aterroriza. Aquilo que deveria ser um espaço de aprendizado, um espaço de orientação, um espaço bom de convivência, de troca, virou, não é um discurso de ódio, virou uma ameaça. E sempre as mulheres são muito mais impactadas.
Durante o debate, foi apresentado um balanço com o aumento dos registros da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. No primeiro trimestre de 2026, a Central registrou aumento de 23% nas denúncias de violência contra mulheres e 14% nos atendimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina recolhimento de produtos da marca IP. A medida foi adotada após avaliação de risco sanitário. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Agência Brasil.
Atenção, consumidores de detergentes de louça, de sabão líquido de roupas e de desinfetantes da marca IP. Nesta quinta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os produtos citados com numeração de lotes terminada em 1 em todo o país. Com isso, a fabricação, venda e distribuição também ficam suspensas por risco de contaminação por micro-organismos que causam problemas de saúde. Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada depois de uma avaliação técnica de risco sanitário em articulação com outros sistemas de vigilância na semana passada na fábrica de Amparo, interior de São Paulo. Durante a inspeção, os agentes de vigilância sanitária notaram que algumas etapas da produção foram descumpridas, causando falhas no sistema de produção, garantia e controle de qualidade. Tudo isso, segundo a agência reguladora, indica risco à segurança sanitária dos produtos com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica. A orientação da Anvisa é: quem tem lava-louças, lava-roupas líquido ou desinfetante da IP em casa com lotes de final 1, suspenda imediatamente o uso deles e entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da marca, que deve fazer o recolhimento dos produtos em questão. De acordo com a resolução, são 8 tipos de detergente para louças, 12 tipos de lava-roupas líquido e 4 de desinfetante. Lembrando que são apenas os produtos com lote terminado em 1. Procurada pela nossa reportagem, a fabricante IP informou que os produtos em questão são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor, com base em testes e laudos independentes. Ainda na nota, a empresa explicou que mantém diálogo com a Anvisa e busca reverter a decisão no menor prazo possível. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E Butantan vai produzir vacina nacional contra chikungunya. Quem tem as informações é Dejanaine Oliveira.
Estudantes que se candidataram a uma das vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem ficar atentos. A lista dos pré-selecionados será divulgada hoje. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site do Ministério da Educação. A classificação segue a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos sem ensino superior, que nunca foram beneficiados pelo FIES. Também estão na lista prioritária quem não tem ensino superior e quitou financiamentos anteriores, aqueles que já têm ensino superior, mas nunca foram beneficiados pelo FIES, e os pretendentes que concluíram o curso superior e já quitaram outros financiamentos. A partir de amanhã, até a próxima segunda-feira, dia 11, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior. Depois disso, será a vez da validação junto ao banco. Essas oportunidades remanescentes se referem ao primeiro semestre de 2026, que oferece no total pouco mais de 67 mil vagas em quase 20 mil cursos. Quem não for pré-selecionado nessa chamada única será incluído automaticamente na lista de espera, prevista para sair no período entre os dias 15 e 29 de maio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Eu chamei a matéria da Dejanaine Oliveira sobre a vacina, mas na verdade nós acabamos de ouvir sobre o FIES, que divulga o resultado das vagas remanescentes nesta quinta-feira. Os candidatos já podem consultar a lista no Portal Único.
17 horas e 19 minutos, a gente fala agora do desenrola. Afinal, o desenrola FIES prevê desconto de até 99% das dívidas. A gente confere a regra na reportagem de Dejanaine Oliveira.
O programa Novo Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal nesta segunda-feira, conta com uma linha voltada a atender estudantes que acumularam dívidas por meio do FIES. O programa financia o acesso à educação superior privada, oferecendo financiamento a estudantes de cursos de graduação a juros mais baixos do que os de mercado. O objetivo do Desenrola FIES é reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira dos participantes. De acordo com o MEC, a expectativa é de que mais de 1 milhão de estudantes sejam atendidos pela medida. De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Bachini, as regras prevêem a renegociação de dívidas com descontos de até 99% dos valores, com condições especiais para os inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico. Podem participar estudantes com débitos vencidos e não pagos até a publicação da medida provisória que instituiu o programa. O programa vai permitir a liquidação das dívidas com descontos e parcelamentos especiais. A renegociação conta com condições diferenciadas de acordo com o tempo de atraso e o perfil do estudante. Os interessados em aderir devem acionar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuem dívidas. Por estar em situação de vulnerabilidade social, os estudantes inscritos no CadÚnico, com débitos vencidos há mais de 360 dias, poderão obter descontos de até 99% do valor consolidado da dívida para quitação integral do saldo devedor. Já os demais estudantes que contam com débitos vencidos há mais de 360 dias poderão fazer a liquidação da dívida com desconto de até 77% do valor total consolidado, incluindo também o principal. No caso dos débitos vencidos há mais de 90 dias, o estudante terá duas opções. A primeira delas, o pagamento à vista, com desconto total dos encargos e redução de até 12% do valor principal. E a última é o parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de até 100% dos juros e multas. O programa busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase da iniciativa terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade do uso do FGTS para abatimento dos débitos. Com informações da Agência Brasil, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E a gestão energética da administração pública ganha novo plano, alinhando responsabilidade ambiental à sustentabilidade fiscal e institucional. Jonathan Costa traz detalhes sobre o novo plano e a data prevista para a implantação.
Com o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas e modernizar a gestão energética da administração pública, o governo do Acre estruturou o Plano de Transição Energética, iniciativa estratégica voltada à redução de custos operacionais, diminuição das emissões de gases de efeito estufa e menor dependência de fontes fósseis. A proposta alia a responsabilidade ambiental à sustentabilidade fiscal e institucional do Estado. Coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, em articulação com demais órgãos governamentais, o plano tem previsão de implementação a partir de junho. A iniciativa estabelece diretrizes para mitigação de emissões, ampliação do uso de fontes renováveis e fortalecimento da eficiência energética, com foco na neutralidade climática no longo prazo. O programa está integrado aos principais instrumentos de planejamento estadual, como a Agenda Acre 10 Anos, o Plano Plurianual, PPA, e o Plano Estratégico de Governo, com metas e ações previstas até 2032. Entre as medidas propostas estão a modernização da infraestrutura energética dos prédios públicos, a inclusão de critérios de eficiência energética em obras e contratos e a redução das emissões nas atividades administrativas. Do ponto de vista técnico e territorial, o Acre reúne condições favoráveis para avançar na transição energética, especialmente no potencial de geração solar fotovoltaica. O plano também considera oportunidades de redução do consumo do patrimônio público e a adoção de soluções descentralizadas para sistemas isolados e comunidades remotas. Entre as ações previstas estão a substituição gradual de parte da frota movida a combustão por veículos elétricos ou híbridos e a instalação de sistemas de energia solar em prédios públicos. A expectativa é reduzir despesas com energia elétrica e estimular práticas sustentáveis na gestão pública. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Secretaria de Agricultura participa de intercâmbio no Paraná para fortalecer cadeia produtiva do mel. A reportagem de Thaís Carolina.
O governo do Acre participa de um intercâmbio técnico no estado do Paraná, com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do mel. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAGRE, com apoio do programa REM e parceria do SEBRAE. A atividade acontece entre os dias 4 e 11 de maio e reúne produtores e técnicos acrianos em visitas a municípios considerados referência nacional na produção de mel. O objetivo da missão é promover a troca de experiências e o acesso a novas tecnologias voltadas ao setor apícola. O Paraná foi escolhido por ser o maior produtor de mel do Brasil e por possuir uma cadeia produtiva consolidada, com sistemas estruturados de comercialização e projetos de destaque nacional. A comitiva acriana é formada por 14 participantes, entre técnicos da SEAGRE, representantes do SEBRAE, apicultores e representantes indígenas. Durante a programação, o grupo realiza visitas técnicas a indústrias, cooperativas, universidades e unidades de beneficiamento com certificação federal. As atividades também incluem palestras com especialistas e acompanhamento de processos de comercialização voltados aos mercados nacional e internacional. A iniciativa busca identificar práticas e tecnologias que possam ser adaptadas à realidade acriana, contribuindo para a qualificação dos produtores, agregação de valor à produção e ampliação da competitividade da cadeia produtiva de mel no Acre. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF, investe na modernização da unidade de Tarauacá. A reportagem é de Fabiana Matos.
O governo do estado, por meio do IDAF, deu início à reforma e à ampliação da unidade do município de Tarauacá. A obra, orçada em 680 mil de recursos próprios, representa um importante investimento na melhoria dos serviços prestados pelo órgão. De acordo com a chefe do Departamento de Infraestrutura, Maiara Ferreira, a obra representa um avanço significativo para o funcionamento da unidade.
A reforma da unidade local do IDAF de Tarauacá, ela representa mais do que uma melhoria predial, pois ela representa mais dignidade para os servidores, melhores condições de atendimento para os produtores rurais e mais eficiência nos serviços prestados à população.
Com a modernização das unidades, o IDAF busca não apenas aprimorar sua infraestrutura, mas também ampliar sua capacidade de atuação em campo, por meio de ações de monitoramento, vigilância e fiscalização nas áreas animal e vegetal, contribuindo diretamente para o fortalecimento da sanidade agropecuária no estado. Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 28 minutos, agradecendo sua sintonia e audiência, e você já sabe do nosso quadro diário direto da Agência de Notícias. Afinal, a gente também vai passear agora e conhecer alguns destaques como este de que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos realizou na manhã desta quinta-feira a posse da nova diretoria do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial para o biênio 2026-2028. A posse dos novos conselheiros representa mais um avanço na construção de um Acre mais justo, inclusivo e comprometido com respeito à diversidade e à promoção dos direitos humanos, Larissa.
Outro destaque é em alusão ao Dia das Mães. O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON, realizou durante esta semana ações educativas nos comércios de Brasileia e Tarauacá. A iniciativa integra as atividades desenvolvidas no período comemorativo com foco na orientação preventiva e no fortalecimento das relações de consumo. Durante a ação, as equipes percorreram estabelecimentos comerciais, promovendo orientações diretas aos fornecedores e emitindo notificações recomendatórias, reforçando o cumprimento da legislação consumerista, especialmente em um dos períodos de maior movimentação do varejo.
Outro destaque que nós encontramos no site da Agência de Notícias é de que a campanha Vem para o Acre desembarca nos dias 14 e 15 de maio no Rio de Janeiro, para divulgar as potencialidades do Acre e atrair negócios e investimentos para o Estado. O Acre tem despertado crescente interesse de países conectados ao Oceano Pacífico, como China, Rússia e diversas nações asiáticas. Fatores geopolíticos ligados à integração sul-americana colocam o Acre em uma posição estratégica. A campanha Vem para o Acre embarca no Rio de Janeiro para ser uma vitrine e atrair negócios e investimentos para o Estado.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 31 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir. A justiça determinou a internação provisória de adolescente de 13 anos que matou duas inspetoras escolares durante ataque a tiros no Instituto São José.
Estado recebe técnica do Ministério da Educação para garantir apoio a vítimas da tragédia.
E avião de pequeno porte cai dentro do rio no município de Jordão. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. A justiça determinou a internação provisória de adolescente de 13 anos que matou duas inspetoras escolares durante ataque a tiros no Instituto São José, aqui em Rio Branco. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
O Ministério Público do Estado do Acre pediu e a justiça acolheu a internação provisória do adolescente de 13 anos, apontado como autor do ataque a tiros ocorrido no Instituto São José, em Rio Branco. A decisão foi tomada pela juíza Carolina Bragança, da Primeira Vara da Infância e da Juventude. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 5 de maio, e resultou na morte de duas servidoras da instituição, Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. As duas trabalhavam como inspetoras escolares. Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque. O pedido de internação foi apresentado pelo Ministério Público do Acre por meio da 4ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente. A solicitação foi feita pela promotora Vanessa Muniz, responsável pelos procedimentos relacionados à infância, juventude e medidas socioeducativas. A internação provisória está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e é aplicada durante a apuração de atos infracionais considerados graves. O caso segue sendo investigado pelas autoridades de segurança pública do Estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O governo presta assistência às famílias após tragédia do Colégio São José. Vamos conferir na reportagem de Janine Brasil.
Uma atuação conjunta para prestar apoio foi articulada entre os diferentes órgãos governamentais, entre eles Casa Civil, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, disse que a pasta está atuando com três frentes integradas por meio da equipe do Centro de Referência em Direitos Humanos, da CEASDH. A equipe dos Direitos Humanos está acompanhando os funerais das duas trabalhadoras da escola e prestando todo o suporte necessário às famílias, com o objetivo de prestar apoio às famílias relutadas, além de monitorar a situação social decorrente do ocorrido. Paralelamente, outra equipe monitora e assiste as famílias das vítimas que foram atingidas e hospitalizadas. O secretário reforçou que a CEASDH vai intensificar a atuação dentro da escola com uma equipe dedicada ao acompanhamento dos servidores, educadores e de toda a comunidade escolar. Nosso objetivo é oferecer apoio contínuo neste momento difícil. As forças de segurança se reuniram para avaliar a situação e prestar esclarecimentos em uma coletiva de imprensa sobre o atentado. Equipes do Centro de Referência em Direitos Humanos atuam diretamente nos locais dos velórios das vítimas, garantindo presença institucional contínua e apoio humanizado às famílias enlutadas. A ação integra a rede de assistência mobilizada pelo governo do estado para oferecer suporte neste momento de dor. Nos atendimentos, os profissionais realizam acolhimento e escuta qualificada aos familiares, oferecendo suporte psicossocial no contexto do luto, além de orientações sobre direitos e possíveis encaminhamentos. Janine Brasil para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, recebeu nesta quinta-feira a coordenadora do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares do Ministério da Educação, Sara Carneiro, para tratar do apoio às vítimas e do retorno das aulas no Instituto São José, em Rio Branco.
O MEC colocou equipes à disposição para fortalecer o atendimento psicológico e social aos alunos, professores e funcionários. Segundo o secretário de Educação, Reginaldo Prates, o objetivo é garantir um retorno seguro às atividades dentro dos protocolos de segurança escolar já adotados no estado. A próxima semana deve marcar o início da retomada das aulas, após alinhamento do plano de ação entre Secretaria de Educação, Forças de Segurança e órgãos parceiros.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E na manhã desta quinta-feira, um avião de pequeno porte caiu dentro do rio no município de Jordão. Vamos conferir as informações com o Ivan de Carvalho.
O pouso de emergência da aeronave que fazia o percurso do município de Jordão a Tarauacá se deu entre 8h30 e 9 horas da manhã. Além do piloto, tinha mais 5 tripulantes. O pouso emergencial findou às margens do rio Tarauacá. O sargento Francinei Batista, membro da equipe de salvaguarda do município de Jordão, detalha de como a equipe foi deslocada para o local.
O minuano decolou de Jordão a Tarauacá, ao comando do comandante Edson, 6 passageiros. E aí, com 20 minutos de voo, ele apresentou pane no motor, o motor parou. Aí ele retornou, entendeu? Achando que daria para ser mais fácil retornar para Jordão, né? Então ele planou aí o tanto que foi possível e fez um pouso forçado em uma praia aqui no Seringal Duas Nações. Mas graças a Deus não teve vítima fatal, pequenas escoriações em algumas vítimas, tá bom? Que já foram todas já resgatadas. As vítimas, 4 pessoas que moram no Jordão e de 2 passageiros que não residem no Jordão.
A Prefeitura de Jordão também deu apoio através de embarcações e da equipe da Defesa Civil. Graças a Deus, todos chegaram ileso e logo tiveram atendimento da equipe médica do município de Jordão, detalhou o prefeito Naldo.
A gente mandou uma equipe da prefeitura lá fazer o resgate dos passageiros, piloto. Elas chegaram todos na cidade, encaminhados para o hospital e liberados pelo médico. Também foram atendidos por psicólogo. Está todo mundo bem, graças a Deus.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Segurança. Falamos de segurança pública às 17 horas e 40 minutos. Olha, preso no Acre, homem que matou e enterrou a esposa no Pará há quase 20 anos. A reportagem de Thaís Caroline.
Depois de quase 20 anos foragido, um homem de 55 anos condenado por matar e ocultar o corpo da própria esposa no estado do Pará foi preso pela Polícia Civil do Acre, no município de Plácido de Castro. A prisão foi realizada por meio de uma força-tarefa integrada entre as polícias civis do Acre e do Pará. Segundo as investigações, o homem identificado pelas iniciais ARC assassinou a esposa e enterrou o corpo dentro de uma residência onde o casal morava com o filho menor. Na época do crime, ele alegava que a mulher havia abandonado a família de forma voluntária. A versão foi mantida por anos, até que o imóvel foi vendido e o novo proprietário encontrou restos mortais no terreno. A descoberta levou ao avanço das investigações e à condenação do suspeito. Mesmo após a sentença judicial, o homem conseguiu fugir e permaneceu escondido por quase 2 décadas. De acordo com a Polícia Civil, ele passou a viver de forma discreta no município de Plácido de Castro, no Acre, onde acabou localizado por equipes do Departamento da Polícia Civil da capital e interior. As autoridades destacaram que a prisão representa o encerramento de um longo período de impunidade e reforça o compromisso das forças de segurança na elucidação de crimes graves. O investigado já está à disposição da justiça para o cumprimento da pena. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E uma ação integrada da Polícia Civil prendeu suspeitos de envolvimento em roubos e homicídio em Cruzeiro do Sul. A operação foi realizada por equipes do Núcleo de Investigação Criminal Especializadas. A reportagem é de Gledson Albano.
Segundo o delegado Everton Carvalho, o principal alvo já havia fugido de outras 2 ações. Após investigação, os agentes localizaram o endereço onde ele estava escondido no bairro Cruzeirão.
Individuais bastante ativos na organização criminosa, responsável por vários roubos que ocorreram aqui no município, na Bemol, responsável pelo roubo que aconteceu também na GEMAC, pela situação também que aconteceu na Ronda, aqui no município de Cruzeiro do Sul. Era um ponto focal na qual estava se concentrando os roubos.
Segundo o delegado Everton Carvalho, o principal alvo já havia fugido de outras 2 ações. Após investigação, os agentes localizaram o endereço onde ele estava escondido no bairro Cruzeirão.
Ele estava ali, por último, homiciado no bairro Cruzeirão, ali próximo, ali à ladeira do Cruzeirão, próximo à casa de pessoas que exercem certa posição social aqui no município de Cruzeiro do Sul. Feito esse levantamento, foi possível fazer essa captura.
Durante a abordagem, um segundo suspeito que fazia vigilância do local também foi detido. Na casa, os policiais encontraram arma e droga.
Da chegada Na polícia ele tinha um soldado ali, um cara que estava fazendo a guarda dele. A gente conseguiu render esse rapaz. Rapaz também apreendido em flagrante, que além dos mandados que pesavam em seu desfavor de prisão preventiva por homicídio e por organização criminosa, dentro da casa ainda foi possível encontrar arma e droga.
De acordo com a investigação, o suspeito é apontado como responsável por coordenar roubos em estabelecimentos comerciais da cidade.
Estabelecimentos comerciais que não aderiram à situação da caixinha, né, que alguns comerciantes acabam sendo submetidos a isso e sofrendo esse tipo de extorsão. Então ele concentrava e coordenava essas ações no sentido de autorizar indivíduos a fazer os crimes nesses, bem como realizar pessoalmente atos na qual visava, né, esses crimes patrimoniais.
Ao todo, 3 pessoas foram presas. 2 mandados são por homicídio e 1 por organização criminosa. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Operação da Polícia Militar resulta em prisão por tráfico de drogas na BR-364 em Tarauacá. Rose Oliveira com a informação.
Uma ação do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de um homem por suspeita de tráfico de drogas durante a Operação Barreira, realizada na BR-364 em Tarauacá. Segundo a Polícia Militar, os policiais perceberam um indivíduo em atitude suspeita às margens da rodovia, ao lado de uma motocicleta, e ao notar a aproximação da guarnição, o homem tentou se afastar, levantando suspeitas. Durante a abordagem, os militares identificaram contradições nas informações repassadas pelo suspeito e, com apoio do canil da corporação, encontraram uma substância análoga à maconha dentro de uma bolsa na motocicleta. Ainda de acordo com a PM, o suspeito assumiu ser proprietário da droga e a equipe também constatou que a motocicleta pertence a outra pessoa, havendo indícios de irregularidade quanto à origem do veículo que foi apreendido. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com a droga e a motocicleta. A operação foi comandada pelo sargento PM Júlio César, que destacou a importância da fiscalização nas rodovias para o combate ao tráfico de drogas e fortalecimento da segurança pública no município. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Microempreendedores do Acre vão ter uma programação durante todo o mês de maio voltada para regularização, capacitação e oportunidades de crédito.
E ainda, pessoas em situação de rua em Cruzeiro do Sul vão receber mutirão de serviços. É daqui a pouco.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26/27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26/27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E microempreendedores do Acre vão ter uma programação durante todo o mês de maio voltada para regularização, capacitação e oportunidades de crédito. O lançamento foi hoje, na sede do Sebrae. Vamos conferir todos os detalhes com Ivan de Carvalho.
A semana do MEI 2026 será executada com foco em um modelo de atendimento integrado, combinando diferentes soluções no mesmo ambiente. O evento acontece de 11 a 29 deste mês. Kleber Campos, diretor técnico do SEBRAE, em coletiva falou à imprensa detalhando sobre a programação.
Bom, a Semana do MEI é uma mobilização nacional, onde os 27 estados do Brasil estão mobilizados para fazer um atendimento aos nossos microempreendedores individuais. É uma semana importante que está começando agora no dia 11 de maio, vai até o dia 29 de maio. E o SEBRAE está entrando com várias soluções. São mais de 70 profissionais que vão trabalhar na semana. São mais de 67 soluções que serão aplicadas aos nossos microempreendedores individuais, desde cursos, capacitações, palestras,